E agora nós vamos trazer nesse momento o balanço, o panorama, a experiência de como foi a campanha Aquece Cascavel, Doe Calor, Receba Amor. Mais de 100 mil peças doadas para famílias em situação de vulnerabilidade. Para falar desse balanço, desses números, da destinação correta de tudo que foi arrecadado e de como foi essa experiência também, estamos aqui recebendo nos estúdios da CBN a primeira-dama de Cascavel, Odna Silva, que esteve à frente desta campanha, e também a Neia Alberton, do Provopar, que foi quem. Provopar, que foi a instituição que deu todo esse suporte, toda a operação, o recebimento também de tudo que foi doado a partir dos pontos que estavam espalhados aqui em Cascavel. E eu começo aqui pela dona Odna. A dona Odna que esteve à frente da campanha. Como foi essa experiência, dona Odna, de promover e de falar de solidariedade com os cascavelenses? Bom dia, seja bem-vinda.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, Leandro, Neia, as pessoas que estão nos ouvindo. Para mim foi uma esperança, uma oportunidade única, né? Eu não tinha ainda participado diretamente, desse trabalho. Participava como doadora, né? Mas não como organizadora. E foi uma experiência maravilhosa que eu pude sentir o empenho da equipe, né? Todo mundo colaborando, ajudando. Foi maravilhoso, porque a recíproca veio e eu senti que o nome do governo Renato Silva está muito forte. E as pessoas colaboraram e vieram ao encontro das necessidades das pessoas que mais precisam, que são muitas no nosso município. Essa experiência me trouxe muitas cenas de vivência e de percepção à carência do nosso povo. Que muitas pessoas, a maioria das pessoas em Cascavel, não conhecem essa experiência, nem imaginam que exista pessoas nessas situações. E como é gostoso você. Então, é fraterno, é uma experiência de amor que você não consegue, só fazendo, você não consegue mensurar isso, só fazendo, participando. De uma campanha como essa, que a gente sente o quanto nós temos por fazer pelo menos favorecido.
Eu acho que essa talvez seja um ponto, uma mensagem que fique muito evidente nessas campanhas que envolvem a solidariedade, o olhar para o próximo, porque realmente muitas vezes nós estamos, a maioria de nós, estamos numa posição um pouco mais confortável, temos condições de comprar boas roupas, de ter um conforto dentro das nossas casas para nos aquecer nesse período de inverno, mas isso também mostra uma outra realidade. Das pessoas que não têm condição alguma de ter uma blusa, por mais simples que possa ser, de não ter uma coberta, por mais simples também que seja. Então, realmente, acaba que essas campanhas envolvem sim a solidariedade, mas também mostram uma necessidade muito maior. Porque, em questão de dignidade, são pessoas que, assim como nós, também têm total direito de ter, pelo menos, um conforto, uma dignidade de se aquecer nesse inverno.
De ter o mínimo, né, Marcelo? Ter o mínimo para aquecer o frio. Os primeiros dias de inverno, eu pude perceber a dor do frio. Eu nunca tinha parado para pensar, mas como agora envolvida nessa campanha, eu comecei a sentir em mim, né, essa dor do frio. Que a gente nunca fala disso, mas a dor do frio dói. E a gente pôde transmitir isso às pessoas, mostrando que realmente o calor passa, a comida até chega, né? Às vezes não o suficiente, mas ela chega. Mas o cobertor, o aquecer o seu corpo é indispensável para a saúde humana. Imagina, tenta passar um dia de frio sem agasalho para você ver, né? É terrível. Então a gente precisa sim ser alertado, e essas campanhas vêm para alertar a população que é preciso pensar no próximo. Aliás, o maior mandamento da lei de Deus é qual? Amar a Deus sobre todas essas coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso rege a nossa vida. E muitas vezes as pessoas não percebem. A vida é tão rápida, tão trabalhosa, você gasta tanto tempo com outras coisas e você não tem tempo de fazer essas experiências. Mas eu convido você, ainda tem frio por aí, fique sem blusa um meio-dia, dói até a alma, né? Então, preciso ser estimulada essa população e, graças a Deus, Cascavel é uma cidade maravilhosa que sempre está respondendo às necessidades do seu povo. Precisamos ajudar.
E antes de passar aqui para a Neia, para ela falar um pouquinho de como foi a operação do recebimento dessas doações, um fato que me chamou a atenção, dona Odina, é também a temática que estava por trás da campanha Aquece Cascavel, que tinha ali como slogan, doe calor, receba amor, sempre fica um pouco de perfume nas mãos de quem oferece rosas. Então, tem até mesmo um convite a mostrar um pouco da nossa humanidade. O brasileiro, por si só, ele tem esse jeito generoso, esse jeito solidário. É, a gente que acompanha aí quantas situações várias regiões do Brasil passaram e o brasileiro sempre se mostrou muito generoso. E no caso da campanha Aquece Cascavel também, tanto é que as expectativas das doações para esse ano foram superadas. E mesmo com o término da campanha, as doações ainda continuaram. Muitos pontos de Cascavel continuavam recebendo doações, mesmo com a finalização oficial, digamos assim, da campanha Aquece Cascavel. Ou seja, essa temática também nos convida a ser mais humanos, né? A olhar para o outro, não somente como alguém diferente de nós, mas alguém que muitas vezes pode estar precisando de nós.
Isso é muito importante falar, Marcelo, porque quando a gente... Na vida do dia a dia, você corre, trabalha, tem suas funções, você não tem tempo para pensar nisso. Mas essa campanha serviu para nós refletirmos sobre as realidades atuais. E eu recebi, assim, graças a Deus, quando a Fabíola me convidou, né, Neia, falou, olha, Odina, vamos, você vai à frente e nós vamos tocar essa campanha junto com você, venha nos ajudar. E eu sempre fiz isso na minha vida, né, sempre estive ao lado de quem precisa, sempre que pude. Então, a gente conseguiu, não monopolizar, mas assim, a gente conseguiu centralizar tanta atenção nessa campanha com essas frases, né, doe amor, receba calor, que muitas pessoas se ofereceram para estar na campanha. Em nenhum lugar que nós procuramos colocar nossas caixas, falar da nossa campanha, nós somos barrados. Não, eu não quero. Todo mundo aceita e todo mundo participou. Tem tantas empresas que nos ajudaram que depois, quem quiser saber, é só olhar lá o portal da notícia, né, Neia, que vai ter tudo lá. Eu não saberia dizer, não teria tempo para dizer tantas, que foram mais de 100 empresas que estiveram conosco. Empresas, pessoas particulares, colégios, tantas pessoas que foram motivadas. E quando eu e o Daniel e o Chumaço íamos levar as caixas, muitas vezes eu fiz questão de ir junto para conversar, ligava antes. Sempre fui muito bem recebida. E eu vi assim que essa riqueza de participação nas causas da comunidade fez com que essa campanha deslanchasse, né? Olha, o superávit dessa campanha esse ano foi muito grande. A gente se sente assim muito feliz em saber que Cascavel mais uma vez nos respondeu aos apelos e já vou dizer, terão mais campanhas por aí.
Muito bem. Agora eu falo com a Neia Alberton, que está à frente do Provopar também. Eu me recordo, né, que quando eu estive lá no Provopar para entregar as doações aqui das rádios e da Univel, você disse a seguinte frase, olha, por aqui está uma correria, muita doação chegando e a gente já destinando, porque nós estávamos naqueles dias, naquelas semanas de frio bem intenso aqui em Cascavel. Então, gostaria que você falasse um pouquinho para nós como foi a mobilização da equipe do Provopar, a estrutura para receber essas doações, Provopar que realmente esteve ali operacionalizando tudo, né? À frente ali junto com a dona Odina, mas também responsável por receber essas doações. Bom dia, bem-vindo à CBN.
Bom dia, que prazer estar aqui novamente falando sobre essa campanha, aqui representando também a nossa presidente Fabiola Paranhos, presidente do Provopar e tão parceira, né, dona Odina? Muito. Que também aí colocando mais uma vez o Provopar à disposição para que seja essa ponte repassadora de todas essas doações às entidades sociais de Cascavel e principalmente às famílias que hoje se encontram em situação de vulnerabilidade social aqui do nosso município. Realmente, né, o dia que você estava em grande correria E assim foi um trabalho bem árduo, contínuo, ao longo de todos esses dias. E continuamos, né? Porque as doações não param de chegar, graças a Deus, ainda estão chegando. Nós temos o trabalho de fazer a triagem, a separação, de tirar ali, de fazer a separação do que realmente é de inverno, para que chegue o quanto antes. As roupas de verão, então, nós vamos deixando ali um pouco mais de lado, para que seja repassado ao longo dos meses. Mas a nossa prioridade, né, dona Odina, é realmente a roupa de inverno. É aquela jaqueta, é aquela blusa, é aquela roupa que possa aquecer as mães, os pais, os trabalhadores da nossa cidade e as pessoas que realmente não têm condições de comprar. Marcelo, quando você disse agora mesmo, né, nas suas palavras, graças a Deus nós temos, né, esse suporte de você chegar em casa, você poder escolher uma roupa para você se aquecer. Por vezes você chega em casa, você liga um ar-condicionado para aquecer a sua casa, você tem uma sopa quente, um caldo quente, algo nesse sentido. As famílias que o Provopar atende, Marcelo, dona Odina, são famílias que, por vezes, não têm nem a cobertura adequada na sua casa, um forro na sua casa para proteger do frio. Por vezes, nós encontramos famílias que as frestas da casa entra aquele frio rigoroso ao longo da noite. E, por vezes, nós atendemos mães que dormem junto aos seus filhos para que possa economizar na coberta, para que ela possa juntar as cobertas e se aquecer, para que possa aquele calor humano de mãe, de avó, por vezes, aquecer as suas crianças e deixá-lo confortável durante a noite. E a nossa preocupação foi diária e foi imediata, por isso que o nosso trabalho é incansável. A equipe do Provopar se redobrou, nós tivemos voluntários, nós tivemos muitas pessoas. Assim, né, dona Odina, como as empresas abriram as portas para ser o recebedor desta campanha, nós tivemos pessoas trabalhando todo o tempo para fazer essa busca do que era realmente as roupas ali de inverno e as roupas que a gente pudesse doar em tempo hábil, porque o frio não espera. Essa dor que a gente sente desse frio, ela aconteceu todos os dias e acontece. E nós temos que levar para quem realmente está precisando. Seja aqui na cidade, seja no interior onde nós fomos, seja nos cantinhos da nossa cidade, que por vezes tem famílias lá que nós não imaginamos a situação que passa. Que é só conhecendo para poder saber a realidade de cada indivíduo, de cada família.
E parece que as doações deste ano, Neia, superaram as doações do ano passado. Eu gostaria que você trouxesse um pouco desse volume de doações, qual foi a quantidade aproximada do que foi arrecadado, e claro que boa parte disso já foi destinado para as famílias, né?
Sim, nós tivemos esse ano realmente um valor muito maior até do que o ano anterior. No ano passado nós tivemos aí praticamente 85, 86 mil peças de roupas aqui de Cascavel. Nós tivemos aquele período inclusive da enchente do Rio Grande do Sul, né? Então parte foi dividido, nós estávamos ali também envolvido nessas campanhas para que fosse enviado para lá. Aqui em Cascavel esse ano nós tivemos, passou de 100 mil peças, nós tivemos um número bem expressivo na campanha de 2025. As pessoas realmente têm se solidarizado, doado muito mais, pensado no próximo, tendo cuidado também no que vai repassar. Eu conversei ainda com a dona Odina anterior, nós estávamos conversando antes e falando, tem ainda peças que vão para nós, que na triagem acaba indo para o descarte. Né? Nós recebemos, são curiosidades, mas tem que ser falado, nós recebemos chinelos estourado, calçados sem a sola, você recebe pares de calçado que você, só um pé, né,
totalmente inutilizado.
Totalmente, algumas roupas bem danificadas, cobertores que não tem como ser usado, às vezes, por incrível que pareça, né, tem pessoas que às vezes está ali usando para o seu animalzinho, enfim, ou alguma coisa assim, e depois acaba repassando, mas isso é a minoria, tá, isso não faz nós desanimarmos e continuar trabalhando, isso até porque vem da consciência da pessoa que doa, né, o que que passa no coração dela. Então, isso é algo que nós não trazemos com relevância. O que nós trazemos com relevância e agradecimento é realmente esse número expressivo de solidariedade, de que o Cascavel é uma cidade humanizada, uma cidade que pensa no próximo, e que nós conseguimos, estamos conseguindo realmente aquecer Cascavel, né, dona Odina?
Com certeza.
Essa parceria tem dado muito certo. Provopar, município.
Certo. Muito certo.
Tem dado que certo. Bom.
Marcelo, eu quero comentar o inverso do que a Neia falou, desse descarte que a gente falou em várias falas durante a campanha, que doe somente aquilo que você ainda poderia usar.
Nós falamos disso quando a campanha foi aberta. Né?
Mas a gente recebeu também totalmente o contrário dessa atitude de pessoas assim. Nós recebemos doações, Marcelo, que vinham separadas, etiquetadas, sabe, feminino, masculino, calçado, meia. Incrível, eu fiquei impressionada.
Você teve o capricho de separar tudo, né?
Você já pensou que legal se todo mundo fizesse isso? Economizaria muito o trabalho do Provopar, dos voluntários que têm que ir lá separar essa roupa, né? No próximo ano nós vamos incentivar, estimular e vamos até dar exemplos. Eu tenho já na minha cabeça para a próxima campanha de nós darmos exemplo aqui no seu programa, lá na televisão, como deveria ser a doação dessas peças de roupa. Porque todo mundo pode fazer isso. Não é difícil. Agora, para um monte de coisa, muitas peças, é difícil para o pessoal descartar. Eu tenho uma pessoa bem próxima de mim que foi ajudar um dia lá como voluntário. Ela disse, meu Deus, eu não acredito que a pessoa doou uma coisa mal cheirosa. Sabe, que não dá para acreditar. Eu falei, pois você viu, né? Então, ano que vem, nós vamos trabalhar uma campanha voltada para essa organização para dar menos trabalho para nós. É fácil, não é difícil. Já imaginou, você pega no teu guarda-roupa lá um monte de coisa, na sua casa um monte de coisa que você não usa, você coloca lá numa mesa e separa. Até por tamanho nós recebemos, PMG, GG. Olha a facilidade do trabalho do Provopar para distribuir isso. Então, essa conscientização nós vamos continuar fazendo e eu tenho certeza que o povo de Cascavel vai responder em relação a isso.
Eu gostaria que você explicasse para nós como que funciona a distribuição dessas doações. Provopar, claro, acompanha essas famílias que vão receber essas doações. Vocês fazem um diagnóstico, um levantamento do que aquela família está precisando e a partir disso a doação é feita? Como que isso funciona na prática?
Olha, nós temos hoje no Provopar mais de 6 mil famílias cadastradas. Isso ultrapassa 20 mil, 25 mil pessoas, né, indivíduos. Estas famílias, elas já são cadastradas e para cada cadastro nós temos uma análise técnico, né, a equipe do Provopar, através de assistente social, psicólogos e os técnicos, de que fazem essa triagem. Nós temos também parceria com os CRAS, onde nós trocamos as informações através da rede do município, sabendo quais os atendimentos, renda per capita, tudo isso, para saber qual a realidade desta família. Por vezes, nós temos, nós temos um grande número de estrangeiros chegando à nossa cidade ao longo dos últimos anos, e essa vinda para Cascavel, quando ele chega aqui, eles são ou repassam, já vão direto até a Cáritas, né, que também faz um excelente trabalho em Cascavel, e ou o Provopar. Então, quando essas famílias chegam, elas chegam praticamente sem nada. Nós temos famílias inteiras que chegam somente com a roupa do corpo, o documento e roupa do corpo. Nós atendemos naqueles dias que faziam ali o extremo frio, mãe e pai com as suas crianças chegando no Provopar com chinelinho de dedo, a criança somente com aquela roupinha fina, que a criança estava roxa de frio. Então, e ao conversar e até fazer a visita até essa família, nós deparamos lá com a realidade que era um cobertor que acabaram de ganhar para toda aquela família. Então, é onde você tem que fazer a doação desde o pai, da mãe, da criança, tudo mais. Nós temos famílias atendidas no interior da nossa cidade. Famílias que já vêm, por vezes, referenciadas através do CRAS, através das unidades da assistência social, de que já são famílias que não têm condições de comprar o seu alimento. Então, você imagina a condição que vai ter em comprar uma roupa. Nós temos também a parceria com várias entidades de Cascavel. E para que a gente possa entregar em tempo hábil isso tudo, porque trata-se de uma situação de urgência e emergência, né? O frio e a fome é algo para agora. Então nós temos parceria onde parte dessas doações foram repassadas para Cáritas de Cascavel, Pastorais da Criança, Pastoral da Pessoa Idosa. Nós tivemos várias outras entidades sociais de Cascavel que fazem esse trabalho mediatista de levar as roupas até as famílias. Nós temos entidades que a própria Pofilab foi uma das recebedoras, a APAI foi recebedora, a UOPECAM foi uma das recebedoras do Aquece Cascavel, porque lá eles atendem famílias diariamente. E eles também têm já as suas famílias cadastradas e sabem qual a dificuldade de cada uma delas. Pessoas que vão até essas, por exemplo, como a ACAS mesmo, que chegam até lá e ela sabe, aquela mãe, as dores de que as dificuldades que ela vem enfrentando. Então, nós temos, a partir do momento que recebe tudo isso, faz essa triagem para não encaminhar, por vezes, algum descarte ou algo nesse sentido, prioriza as roupas que são de frio, faz ali toda essa separação, toda essa contagem, porque nós temos que fazer realmente essa prestação de contas à comunidade, né, à população de Cascavel, e já repassando tudo isso em tempo muito rápido. Fizemos, né, dona Odina, junto aí à Secretaria de Assistência, até vale ressaltar a importância da nossa secretária Rose Vacelay, que também, muito mediatista, colocou os CRAS à disposição, onde fizemos os brechós sociais. Quando trata-se de brechó social, para nós do Provopar, é aquele 100% gratuito. Nós temos no Provopar esse brechó atendendo, chegou até 40 famílias dia, atendendo só lá na sede do Provopar. Marcelo, nós estamos falando em torno de 1.700 peças doadas em um único dia, através do nosso brechó.
Porque tem número de peças
que... Número de peças, exatamente, né? Tem tudo isso. São famílias que são acompanhadas e ela vai hoje. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui, né? Uhum. Dona Maria, ela foi hoje ao Provopar, ela leva lá toda a sua documentação, ela tem lá seu cadastro único atualizado, tudo certo. Aprovou o cadastro dela, tá certo. Essa família já foi identificada que está em situação de vulnerabilidade social. Ela consegue receber um número de peça. Ela só vai voltar ao Provopar para receber de novo daqui 90 dias. Por quê? Porque ela tem que cuidar desse tudo de que ela recebeu, tá? Então, é nesse formato. E os CRAS abriram as portas para os brechós sociais, onde nós levamos até lá, e aquelas famílias que eram em situação de urgência podiam ir até lá e fazer essa retirada.
Muito bem. Bom, infelizmente não temos mais tempo, né? E muito obrigado pela sua presença aqui no CBN Cascavel.
Gratidão a todos que participaram.
Dona Odina, muito obrigado pela presença.
Obrigada, Marcelo. É uma oportunidade boa de podermos contar como foi a campanha, fazer uma prestação de contas. Não total, porque ainda continuamos recebendo. Tem empresas aí que estão colaborando conosco, ainda se informem. Com descontos para quem leva um agasalho até a sua loja, com desconto no preço. Então, também continua, acho que até o final de agosto estaremos ainda com essa campanha valendo, mas tem que ser entregue daí direto nessas empresas ou direto no Provopar.
Muito bem.
Um abraço, Marcelo, abraço a todos e estaremos aqui sempre que possível para pedir ajuda, para falar com o povo de Cascavel. Estamos aí para atender todo mundo.